Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, amigos e amigas do Radinho BDF, tudo bem por aí? Eu sou a Geisa Marques e hoje eu vou ficar com vocês porque a minha amiga Camila Salmazio está curtindo as férias dela. Mas olha só, nem vai dar tempo de ficar com saudade porque ela já volta na semana que vem. E na edição de hoje a gente começa perguntando: quais são as mulheres que você mais gosta? Tem alguma em especial? Seria, de repente, alguma heroína da TV? Alguém que mora contigo aí na sua casa? Eu quero saber, hein? Antes, que tal a gente descobrir quem é a mulher especial que está na música que a gente vai escutar agora? Bora descobrir?
Não canto mais Babete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leno, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a Linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do Sertão Pernambucano, nem Risoflora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia de Fausto Falsas, nem Ana Júlia dos Hermanos. Só você, hoje eu canto só você. Só você, que eu quero, porque quero, porque não canto de Lelô, Pérola Negra, de Brown e Herbert, nem uma brasileira, de Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iaia, também nem a Faceira, nem Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina de Itapuã, Divina Garota de Ipanema, nem Iracema de Adonirã, de Jackson do Bandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean, de Jimi Hendrix, nem a Dulce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jobim, nem Lia, Lili Brown, nem Beatriz, das 12 Deusas de Edu e Chico, até das 30 Leilas de Donato e da Leila de Clepto Abdico. Só você, canto e toco só você. Só você, que nem você ninguém mais pode haver. Nem a namoradinha de um amigo, e nem amada amante de Roberto, e nem Michel Mabel do Bitopô, nem Isabel Bebel de João Gilberto, e nem Bebê La Femme de Sergansburgo, nem de Totó na Mala Femená, nem a Yaya de Zeca Pagodinho, nem a mulata mulatinha de Lala, e nem a carioca de Vinícius, e nem a tropicana de Alceu, e nem a escurinha de Geraldo, e nem a pastorinha de Noel, e nem a namorada de Carlinhos, e nem a superstar do Tremendão, e nem a malaguinha de Lecona, e nem a popozuda do Tigrão. Só você, hoje elege e elogio, só você. Só você, que nem você não há ninguém, ninguém. De Haroldo Lobo com Wilson Batista, de Mário Lago e Ataúfo Alves, não canto nem Emília nem Amélia, nenhuma tem meus vivas e meus salves, e nem ex do Stone Mick Jagger, e nem Roxanne do Sting do Police, e nem a mina do Mamonadinho, e nem as mina pá do Mano X. Loura de Eve, Loura Del Chan, Loura de Gabriel Pensador, Laura de Mercê, Laura de Braguinha, Laura de Daniel Trovador, Ana do Rei, Ana do Djavan, Ana do Outro Rei do Baião, e uma delas hoje cantarei, só outra reina no meu coração. Só você, rainha que é só você. Só você, a musa dentre as musas já sei.
A gente acabou de ouvir o cantor Lenine com a canção Todas Elas Juntas Num Só Ser. Essa música foi escrita por Carlos Renó e faz uma declaração para uma única mulher. E aí, quem descobriu quem é essa mulher? a música fala de várias mulheres, não é mesmo? Mas ela não diz exatamente para quem que está sendo dedicada toda essa admiração. Será que esse amorzão todo na música é para todas as mulheres que conhecemos? Como o próprio nome diz, todas elas em um só ser. Poderia até significar que todas as mulheres merecem admiração e respeito.
Radinho Brasil de Fato.
Mas e você que nos ouve aí do outro lado, que tal falar sobre mais mulheres que são especiais?
Sim, a mamãe, eu admiro muito ela.
Eu admiro a mamãe porque ela é muito bem sucedida. Ela é uma mulher inteligente, tem vários amigos. Ela tem livros, ela lê bastante livros, né, inteligente. Trabalha bastante, cuida do papai, de mim e do meu irmão.
Meu nome é Cléo Agostinho Cunha, eu tenho 8 anos, eu moro em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo.
É minha mãe, admiro ela pela garra dela e também... O que ela faz é que ela é uma empreendedora e é bem trabalhadora.
Meu nome é Inácio Conceição Santos de Araújo. Eu tenho idade de 10 anos e moro na cidade de Salvador e no estado da Bahia.
Admiro muito minha mãe, porque minha mãe trabalha muito bem, cozinha, cuida de mim e da minha irmã, nos ensina o certo e errado, limpa a casa e muito mais. Meu nome é Cecília Escapim, eu tenho 8 anos e eu moro em Indaiatuba, São Paulo.
Eu admiro a minha mãe, a minha avó, a minha tia, porque elas são guerreiras, fortes.
Sou a Gabriela, de Fátima Carvalho Bezerra, 7 anos, moro em São Paulo, capital.
E por aqui também, a mulher da minha vida é minha mãe, assim como disseram Cléo, Inácio, Cecília e Gabriela. Para mim, ela é como uma grande heroína. Imagina só, ela criou 3 filhas praticamente sozinha, na verdade com a ajuda de outras mulheres, como as minhas avós e tias. Ainda trabalhava fora e cuidava da casa quando eu e minhas irmãs éramos pequenas. É muita coisa para uma pessoa só, não é mesmo? Mas a verdade é que nenhuma mulher gosta de ser esse tipo de heroína, que tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Elas fazem porque precisam, porque senão o filho não come, a casa fica suja e assim por diante. O resultado é que elas estão sempre cansadas. E não é só fisicamente, quando o corpo todo dói, mas mentalmente também. Sabe quando a cabeça fica cheia, quando você precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Eu espero que você, que ainda é criança, não tenha passado por isso, mas é uma sensação muito ruim. E esse excesso de tarefas executadas pelas mulheres acaba fazendo com que elas se sintam assim. E quem é que faz essas tarefas aí na sua casa? A gente também quer saber.
Agora que tem a pandemia, eu tô ficando um pouco mais na vovó. Ela que faz o meu café da manhã e o meu almoço. Aí quando eu chego em casa, a mamãe faz a minha janta. Na casa da vovó, é ela que limpa. E na minha casa, a mamãe. E de vez em quando, o papai também ajuda.
A mãe Mariana cozinha, a princesa ela faz faxina, eu também faço faxina. A princesa é a mãe Dai, porque eu tenho 2 mães, a mãe Mariana e a princesa que é a mãe Dai.
Meu nome é Pedro Paz Arante, eu tenho 6 anos. Eu moro em Catanduva, Santa Catarina.
É isso mesmo, Pedro. Tem que dividir as tarefas da casa com as suas mães. Afinal, todo mundo que mora na casa é responsável por cuidar dela, né? Mas você acredita que muita gente acha que o homem não pode limpar a casa, fazer comida ou cuidar dos filhos? Pois é, esse tipo de pensamento era muito comum antigamente, no tempo dos nossos avós e bisavós. As coisas mudaram um pouquinho de lá pra cá. As pessoas naquela época acreditavam que as mulheres não eram capazes de fazer as mesmas coisas que os homens. E você, concorda com isso?
Não, tudo que os homens fazem, as mulheres conseguem fazer.
O meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 6 anos, eu moro em São Paulo, capital.
Pois é, Maria Eduarda, nós mulheres temos sim capacidade para fazer o que quisermos, e ser cientista é um desses exemplos. E é por isso que eu convidei a Camila Romano para contar a história de três mulheres que decidiram estudar bastante para fazer o que elas realmente gostavam, ser cientistas.
Oi, tudo bem? Meu nome é Camila Romano e eu sou cientista. Então, vocês achavam que só homem era cientista? Pois é, tem muita mulher cientista também, sabia? Aliás, tem bastante mesmo. Só que ainda tem muito preconceito, porque tem muita gente que acha que as mulheres não têm tempo de ser boas cientistas porque ela tem que cuidar da casa, do filho. Mas isso não é verdade. Se você estudar, você pode ser o que você quiser. Eu vou contar para vocês a história de três mulheres que fizeram o que elas quiseram e viraram cientistas. As duas primeiras delas são muito famosas. A primeira é a Annette Stevens. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela era muito pobre, né? Então, o que ela fazia? Ela juntava todo o dinheirinho que ela tinha para pagar pelos estudos. Aí ela conseguiu terminar a faculdade numa das universidades mais famosas do mundo, fez mestrado, fez doutorado, e sabe o que ela descobriu? Como é que os bebês viram meninos ou meninas? Sim, porque antes se achava que era o que a mãe comia enquanto estava grávida que ia fazer virar menino ou menina, olha só. E ela não, ela descobriu que isso está no DNA. Isso foi muito legal. A segunda cientista que eu queria falar também nasceu nos Estados Unidos e ela era muito inteligente. Ela se formou no colegial com 15 anos de idade e ela gostava muito do avô dela. Aí o avô dela morreu de câncer e aí ela decidiu que ia dedicar a vida dela a lutar contra o câncer. Sabe o que ela descobriu? Dois remédios super importantes para tratar da leucemia. A leucemia é um câncer do sangue. O câncer pode dar em qualquer órgão do nosso corpo, até na pele, que também é um órgão, mas também pode dar no sangue. Então, o que que acontece? A medula, né, que é uma parte que fica dentro de alguns ossos do nosso corpo, ela que é a nossa fábrica do sangue, ela para de funcionar direito, então a produção do nosso sangue fica com problema. E aí, o nosso sangue, que tem um monte de célula que normalmente serve para combater infecções, para proteger a gente das infecções, não funciona direito, entendeu? Então, isso é a leucemia. E isso foi muito bom, porque ela abriu uma nova era, assim, nos estudos contra o câncer. E a terceira mulher cientista, vocês adivinham quem eu vou falar? Sim, de mim. Eu sempre quis ser cientista, desde a época da escola, então eu fui, estudei bastante e hoje eu tô aqui trabalhando com o coronavírus. Isso mesmo, com esse vírus aí que vocês ouvem falar todo dia. E eu sou muito feliz com isso e eu espero descobrir alguma coisa que ajude a acabar com essa pandemia. E é isso que vocês têm que pensar. Vocês podem ser o que vocês quiserem, sejam homens, sejam mulheres.
Quantas histórias bonitas, né? E você percebeu que todas essas mulheres que a Camila falou e até ela mesma queriam ajudar outras pessoas? Vale lembrar que as três mulheres que estão na história que acabamos de ouvir conseguiram fazer muitas coisas porque outras mulheres antes delas não aceitaram serem tratadas como inferiores aos homens. Ou seja, cada mulher que hoje em dia mostra que nós podemos fazer muito mais do que limpar, cozinhar e cuidar dos filhos, está também ajudando outras mulheres pelo mundo. Não que essas tarefas não sejam importantes, mas as mulheres também têm o direito de fazer o que gostam, não somente essas tarefas da casa. E por isso é tão importante que os homens também assumam a responsabilidade de cuidar da casa, das crianças e da alimentação no lar.
acho que as mulheres merecem igualdade.
Bom, desde os tempos dos nossos bisavós e avós, muitas coisas mudaram e as mulheres foram conquistando mais respeito e espaço, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar. Muitas mulheres ainda ficam sobrecarregadas com as tarefas de casa.
Elas conseguem trabalhar, estudar, cuidar dos filhos e da casa tudo ao mesmo tempo.
Outras sofrem violências, são desrespeitadas no trabalho e até mesmo em casa pelos homens que moram com elas. É por isso que todo ano, no dia 8 de março, mulheres de todo o mundo vão para as ruas para pedir mais direitos, respeito e igualdade entre mulheres e homens. Esse ano está sendo um pouquinho diferente por causa do coronavírus. Como a gente não pode sair de casa e fazer aglomeração, muitas mulheres estão utilizando a internet para exigir os seus direitos. Aqui no Brasil, elas também estão pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele não está fazendo o que precisa ser feito para combater o coronavírus em todo o país. Além de incentivar as pessoas a não usar a máscara e a se aglomerar, ele também não está preocupado em comprar vacinas para imunizar a população. E é por isso que neste ano as mulheres estão protestando contra o governo de Bolsonaro e exigindo que a vacina chegue para todos e todas.
A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.
Pele escura, pé rachado, filho nos braços, lata na cabeça, sobe a ladeira, tô na rosa, a rosa do morro, a rosa que é preta. Mas saiba você que nem tudo são flores no jardim que ela vive. Tem miséria e tem crime. A polícia oprime, mas é de lá que ela veio, é lá que ela vive, é de lá que ela gosta, onde as casas são feitas de madeirite. Rosa, 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 rosa do morro, rosa, rosa. Rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Nos caminhos por onde passou, ela viu rosas diferentes dela. Viu rosa branca, rosa vermelha, até rosa amarela. Então ela se perguntava, meu Deus, por que tanto a minha cor incomoda, se nem todas as rosas são cor de rosa. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa.
Quando eu percebi que sou poetisa, fiquei tão triste.
Rosa do morro, rosa.
Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever.
Rosa do morro, rosa.
Será que a sorte do poeta negro é negra, igual sua pele?
Rosa do morro, rosa.
Quero ser livre, igual ao sol.
Rosa do Morro,
Carolina Maria de Jesus.
Rosa.
A gente ouviu a música Rosa do Morro, do grupo Inquérito, e você sabia que essa música fala de uma grande mulher, uma das primeiras escritoras negras do Brasil? Eu estou falando de Carolina Maria de Jesus. Quer conhecer um pouco mais da história dela? Então se ajeita aí que a história já vai começar.
Olá, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sou Helena Gonçalves, contadora de histórias do grupo Contadores de Histórias do Sótão, e hoje venho contar a vocês a história de uma mulher incrível, Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu um livro muito importante chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, tão importante que foi publicado em 40 países em 14 línguas. Mas a história dessa escritora não começa com a publicação de Quarto de Despejo. Começa em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, onde a menina Carolina morava com a sua família numa casa muito pobre, pequena, de pau a pique, uma espécie de rancho coberto de capim. Bitita, como Carolina era chamada nessa época, tinha um sonho: aprender a ler para ganhar o mundo e assim não ser feita de boba. Ela admirava os inteligentes que liam o jornal e repetia: "Hei de ler jornal se Deus quiser." Um dia, Carolina se deu conta que sabia ler. Juntou as letras diante de um cartaz de cinema. Nesse dia, ela chegou em casa correndo: "Mamãe, mamãe, eu já sei ler, eu já sei ler, eu já sei ler." A mãe não acreditava: "Bitita, você está ficando louca?" Então, ela buscou o primeiro pedaço recortado de jornal numa gaveta e provou. As letras das placas de rua, agora juntas, faziam tudo ter sentido na sua vida. Desde então, como não tinha dinheiro para comprar livros novos, ela passou a procurar qualquer canto de jornal, livro velho ou bula de remédio. Quando ficou adulta, saiu da sua cidade, Sacramento, e foi para a grande metrópole, São Paulo. Sua vida em São Paulo não foi nada fácil. Trabalhava como empregada doméstica e lia nas bibliotecas das casas dos patrões. O tempo passou e a sua vida piorou. Carolina foi morar na favela do Canindé e virou catadora de papel. Ela dizia: "A favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos." Na favela, a vida era muito dura, muitos desentendimentos, doença e fome. A fome era bem triste e fazia com que Carolina às vezes enxergasse o mundo amarelo. Mas ela não desistia. Catava papel para sustentar seus filhos de dia, e à noite, quando dormia, deixava o lápis debaixo do travesseiro para o caso de ter alguma inspiração. Escrevia em cantos de caderno que encontrava no lixo e assim compôs poemas, músicas e diários contando seu dia a dia na favela. Tudo que ela via e ouvia, escrevia em seus cadernos. Se uma pessoa era boa, escrevia. Se uma pessoa era malvada, escrevia. Alguns tinham medo, outros raiva de Carolina, mas ela era decidida e corajosa e continuou escrevendo, escrevendo e escrevendo. Quando o repórter Audálio Dantas chegou na favela para fazer uma reportagem, ela já tinha 20 cadernos sobre a favela do Canindé. Com a ajuda de Audálio Dantas, Carolina de Jesus publicou suas histórias. E ela logo logo ficou muito famosa. Vendeu muitos livros, deu muitos autógrafos, viajou pelo Brasil e pela América Latina. Foi em programas de televisão, comprou uma casa e realizou seu maior sonho, ter seu nome na capa de um livro. Mas, como tudo que tem começo tem fim, o dinheiro de Carolina de Jesus acabou-se e ela foi morar com seus filhos e seus livros em Parelheiros. Morreu pobre, mas realizou o sonho de ganhar o mundo, já que seus livros são lidos e estudados no mundo inteiro. Ela é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira e até recebeu o título de doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 25 de fevereiro de 2021, a história de Carolina de Jesus não é incrível? Se vocês gostaram da história dela, vão gostar da história de outras brasileiras incríveis do livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, de Débora Tomé. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dos contadores de histórias do Sótão, sigam-nos nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até mais!
A história de Carolina Maria de Jesus mostra bem as dificuldades que as mulheres enfrentam para conseguir trabalhar, sustentar os filhos, mas também mostra a força que as mulheres têm. Essa história é realmente linda, não é mesmo?
Plantão da Ciranda Cirandinha.
E chegou a hora de falar das notícias da semana para a gente ficar bem informado. E hoje a gente vai começar o plantão falando do nosso país vizinho, o Paraguai. É que por lá a população fez um grande protesto pedindo a saída do presidente Mário Benítez. As pessoas dizem que ele não está fazendo o que precisa ser feito, assim como aqui no Brasil, para combater o coronavírus e proteger as pessoas. Os paraguaios também reclamam da falta de vacinas contra o coronavírus, de remédios e de vagas nos hospitais. Nos últimos dias, o número de pessoas infectadas pelo vírus no país vem aumentando muito, o que deixa a população mais preocupada com falta de vacina e de cuidados necessários. E agora a gente vai falar de uma boa notícia que vem lá do Maranhão, estado da região nordeste do Brasil. A Biblioteca Pública Benedito Leite, que fica na capital do estado, São Luís, agora tem todos os livros escritos pelo famoso educador Paulo Freire. É que recentemente a viúva do educador fez uma doação de todos os livros que faltavam na biblioteca. Entre os títulos doados estão Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia do Oprimido. A diretora da biblioteca, Aline Nascimento, disse para a repórter do Brasil de Fato, a Mariana Castro, que todos os livros de Paulo Freire vão ficar em um lugar especial para que todos possam ver e ter acesso ao que escreveu o educador. E para finalizar o nosso plantão de hoje, eu vou falar sobre o passaporte digital de saúde que foi lançado na China, lá do outro lado do mundo. O governo do país resolveu criar um aplicativo que pode ser baixado em qualquer celular e que traz todas as informações sobre a saúde das pessoas que vivem lá. Cada um terá o seu próprio passaporte digital. E, por exemplo, se uma pessoa quiser viajar para fora do país, ela pode usar a tecnologia para informar se ela está com a carteirinha de vacinação em dia, se ela já teve o coronavírus e, o mais importante, ela vai poder comprovar que não está infectada no momento da viagem. O aplicativo mostra também se a pessoa teve contato com quem está com Covid. Dá para acreditar? Os chineses estão mesmo levando a sério as recomendações dos cientistas para evitar a disseminação do vírus. Outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, estão pensando em disponibilizar esse aplicativo para os seus cidadãos também. E a gente fica esperando que ele chegue aqui no Brasil, quem sabe, né? Esse foi o nosso plantão Ciranda Cirandinha, que deixa os meninos e meninas sempre por dentro das notícias do Brasil e do mundo, porque se informar também é um direito de toda criança.
Plantão da Ciranda Cirandinha.
E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer você que me fez companhia até agora. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Geisa Marques, pela Michele Carvalho e pelo Daniel Lamir, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com a Lua Gattinone, com apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino, da Nina Fidelis e do Lúcio Centeno. E a coordenação é da Camila Salmásio. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo para todas as crianças que participaram desta edição do programa. Quero deixar o meu agradecimento especial também a todos os cuidadores e cuidadoras que se dedicam a enviar mensagens das crianças para a gente, mesmo com todas as tarefas do dia a dia. A nossa gratidão por ajudar a realizar o Radinho. E muito obrigada para você que ficou na sintonia. Um beijo grande e até a próxima.
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.